sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África nesta terça-feira, 23 de fevereiro. É o dia em que foi dada a primeira vacina contra a pólio. Foi a um grupo de crianças no estado americano da Pensilvânia e foi em 1954. Este é também o dia em que terminou a batalha pelo controle da ilha de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial. Dos 22 mil japoneses ali estacionados, apenas 200 sobreviveram. Os americanos sofreram 6 mil mortos e 17 mil feridos. O fim dessa batalha foi em 1945. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados, sol a brilhar. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Antigo presidente da África do Sul vai ser julgado por corrupção. O Senado americano inicia audiências sobre ataques ao edifício do Congresso. Os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Proposta da UNITA para a Frente Patriótica da Oposição, recebida com dúvidas. Estudantes universitários manifestam-se no UIJ pelo segundo dia consecutivo. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai começar a ser julgado por corrupção no próximo dia 17 de maio, decidiu hoje um tribunal sul-africano. O tribunal rejeitou um pedido para as acusações serem abandonadas e marcou a data do julgamento. O caso envolve um contrato para a compra de 2 mil milhões de dólares de armas da companhia francesa Thales, quando ele era vice-presidente em 1999, e em que ele teria concordado em receber uma mensalidade da companhia e impedir qualquer investigação ao contrato. Zuma faz face a 16 acusações de associação criminosa, suborno, lavagem de dinheiro e outros. A companhia francesa é co-acusada no processo, ambos negaram as acusações. Zuma faz também face a acusações criminais por se ter recusado a comparecer perante uma comissão judicial que está a investigar a corrupção durante o seu mandato de 9 anos como presidente. Cerca de 40 testemunhas alegaram perante a comissão que o ex-presidente ajudou e escondeu a pilhagem de milhares de milhões de randes de companhias estatais. A Comissão Eleitoral do Nigéria indicou hoje que o candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, está prestes a ser considerado vencedor das eleições presidenciais de domingo. Com 97% dos votos contados, Bazoum comanda com 55,5% dos votos. O outro candidato, o antigo presidente Mahamane Ousmane, alegou fraude e pediu que a comissão suspenda a divulgação dos resultados. O anterior presidente, Mamadou Issoufou, abandonou o cargo após 2 mandatos de 5 anos. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, deduziu que os serviços de investigação do país têm que identificar os responsáveis pelo assassinato do embaixador de Itália no leste do país. Luca Atanasio e 2 outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial, em que viajavam, foi emboscada perto da cidade de Goma, na província de Kivu Norte. A televisão estatal italiana disse que os atacantes queriam raptar o embaixador para exigirem depois o pagamento de um resgate. Entretanto, os rebeldes hutus ruandeses negaram as acusações de estarem por trás do assassinato do embaixador italiano. Anteriormente, o Ministério Interior do Congo Democrático tinha atribuído as mortes a membros das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém hoje o seu primeiro encontro com um dirigente estrangeiro quando se reunir por videoconferência com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Uma entidade da administração Biden disse que os dois dirigentes vão discutir as relações com a China, mudanças climatéricas e ainda as ameaças do Irão, Coreia do Norte e Rússia. Entretanto, aqui em Washington, 2 comitês do Senado iniciaram hoje audiências sobre a invasão do edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro por apoiantes do presidente Donald Trump. O antigo chefe do Protocolo e Segurança da Câmara dos Representantes, Paul Irving, Negou ser verdade que as autoridades tinham rejeitado a presença de elementos da Guarda Nacional em frente ao edifício, porque isso daria uma má imagem. Irving disse que a razão porque a Guarda Nacional não foi convocada para proteger o edifício foi porque a inteligência de que dispunha não indicava a necessidade da sua presença. Irving disse que a questão tinha sido discutida com o chefe de esquadra policial do Congresso e com o seu homólogo do Senado, e os três tinham concluído coletivamente que a presença da Guarda Nacional não era requerida. Isto contradiz, no entanto, as declarações do chefe do Esquadrão Policial do Congresso, Steven Sund, que disse ter pedido a presença de tropas da Guarda Nacional, mas que Irving lhe tinha dito estar preocupado com a imagem que isso poderia dar. Todos os três funcionários demitiram-se na sequência da invasão do edifício. Os dois comitês do Senado estão a investigar como é que os serviços de segurança falharam em proteger o edifício. No Myanmar, realizaram-se hoje manifestações em frente à Embaixada da Indonésia, em Yangon, depois de ter sido anunciado que Jakarta apoia um plano para a realização de novas eleições dentro de um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia planeia deslocar-se ao Myanmar na quinta-feira, na primeira visita de um dirigente estrangeiro desde o golpe de Estado do passado dia 1. A visita vai durar apenas algumas horas e deve ter como objetivo discutir a proposta indonésia para o envio de observadores estrangeiros para garantir que novas eleições serão justas e inclusivas. O ministro da Indonésia encontra-se atualmente na Tailândia para discutir a questão. O Banco Africano de Exportações e Importações, a Afrexim, aprovou um financiamento de 2 mil milhões de dólares para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por países africanos, anunciou o presidente do banco, Benedite Oramá, que disse estar a tentar angariar ainda mais fundos. Oramá disse que os 270 milhões de doses de vacina que a União Africana diz ter garantido apenas cobrem 15% da população de África, muito aquém dos 40% a 60% necessários para se garantir a imunidade coletiva. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que o Conselho de Segurança da ONU deve considerar a nomeação de um enviado especial para a segurança climatérica para coordenar as ações do Conselho nessa área. Falando numa reunião virtual do Conselho de Segurança, convocada para discutir as mudanças climáticas, Macron disse que a luta contra essas mudanças e pela proteção do meio ambiente é agora o que disse ser uma questão de paz e segurança, pelo que o Conselho de Segurança deve tornar estas questões parte do seu mandato.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os ouvintes certamente já sabem, o maior partido da oposição, a UNITA, propôs ontem a criação de uma coligação dos partidos da oposição, a que quer chamar de Frente Patriótica para a Alternância do Poder. O Manuel José diz-nos, a partir de Luanda, que os outros partidos dizem que sim à ideia, mas ao mesmo tempo mostram um certo, se não grande, ceticismo. O problema são os detalhes.
Começa a ser já uma ideia recorrente, a UNITA, uma vez mais, dá o sinal de largada e considera que a criação de uma frente única da oposição para tirar o MPLA do poder como uma necessidade.
Há necessidade, de facto, de que os patriotas deste país, independentemente da força política que representem ou não, se unam para poderem criar uma alternância. No que traduz em vontade de governar, mas a alternância traduz-se em necessidade de mudar a governação para se melhorar a imagem deste país. Este país tem todas as potencialidades para ser muito melhor daquilo que é, para deixar de ser essa miséria que se sustenta interna e externamente e para ser um país de verdade e necessita, de facto, desta alternância.
Raul Dando, o primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, diz sim a ideia, mas a forma desta frente ainda não está acabada.
A forma desta coordenação é uma questão que temos que desenhar entre nós para que, no futuro, não venha acontecer o que aconteceu até agora. O país está pior do que estava. Há pessoas que se esqueceram que este país não pertence apenas a eles.
A KZC, o segundo maior partido na oposição, diz que a ideia de se criar esta frente é boa, mas a forma como está a ser conduzida é que não está correta e que a continuar assim, não contem com a KZC, diz o presidente Manuel Fernandes.
Nós, por exemplo, KZC, não concordamos de que sejamos solicitados para integrar um determinado movimento. Não. Nós temos que fazer parte da concessão das ideias, temos que fazer parte do embrião do projeto como tal. Agora, começar depois esta grande força que se pretende como força única da oposição, nós não estamos de acordo.
Já o PRS entende que a frente não se devia resumir apenas aos partidos políticos, diz Rui Malopa, o secretário-geral.
O país, não só as forças políticas, os angolanos que sofrem essas vicissitudes da má governação e que precisam mudar o quadro. Se nós deixarmos somente isso à responsabilidade dos partidos políticos, a situação não se altera num espaço curto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A frente patriótica ou não, a questão é saber se quando se vão realizar as eleições, particularmente as autárquicas, que deveriam ter lugar este ano. Na Willa, um perito em sistemas eleitorais, disse, contudo, que isso é impossível. Ele falava à margem de um encontro em que, há pouco mais de um ano das projetadas eleições gerais, partidos políticos e organizações da sociedade civil na Willa estão a analisar as eleições e a governação. Teodoro Albano.
Numa altura em que há indefinição sobre como e quando deverão ocorrer as eleições autárquicas em Angola, o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, não vê condições de elas terem lugar ainda no presente ano.
A nível da SADC, as eleições são realizadas nos períodos de julho, agosto, setembro. É o período. Já não é possível. Defendemos realização de eleições gerais em simultâneo com as eleições autárquicas, mas isto está o desafio de fazer um debate sobre o mandato, o período de mandato do autarca, e a outra questão, a forma de candidatura a nível local.
Para o secretário provincial da UNITA na Willa, Augusto Samuel, a realização das autárquicas em Angola depende da vontade política do MPLA.
Temos aqui uma posição que é a vontade de quem detém a maioria no Parlamento, que quer que as autarquias surjam a conta gota, segundo o seu interesse político. E temos aqui uma posição que é constitucional. Nós defendemos que devemos cumprir o que a Constituição diz.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para o norte do país, para a cidade do Uíge, onde pelo segundo dia consecutivo, estudantes da Universidade Quimpavita estão em manifestações. Eles protestam contra um decreto presidencial que regulamenta a taxa de emolumentos no ensino superior e particularmente contra os pagamentos para exames de recurso, algo que, segundo dizem, são um incentivo para os professores e a universidade reprovarem o maior número possível de alunos e depois forçarem-nos a pagar uma taxa que muitos não podem pagar. Muniz Francisco.
Mais de 300 estudantes que perderam os exames de recursos por recusarem pagar 5 mil kwanzas exigidos para o requerimento dos exames voltaram a juntar-se em frente à Universidade de Quimpavita em protesto do que consideram ser uma injustiça.
No quarto ano na minha sala, tem pauta que saíram, na minha sala só passou uma pessoa, mas somos 158 estudantes, só passou uma pessoa. Será que essa pessoa é o único que estudou? Mas quando o professor chega lá na sala, faça-me questões, eu respondo tudo com cuidado. E somos pobres. 5 mil quantos estão a repetir aqui? É demais agora.
5 mil quantos é para quê?
É para o recurso. É para o recurso. Por quê? Os professores sabem muito bem. Ele cobrando 5 mil quantos, 50% vai para o professor, 50% fica para a universidade. Agora, isso foi com que os professores, como gostam também desse dinheiro, levam muitos estudantes no recurso.
Elson António, um dos organizadores, fala dos objetivos da marcha que contou com a presença dos estudantes dos cursos de Direito, Economia e das Engenharias.
É que esse decreto aqui vem trazer um agravamento naquilo que são as taxas de emolumento. E, nesta altura, os estudantes universitários não têm a capacidade financeira para poder custear essas taxas de emolumento.
Quais são essas taxas?
Temos o caso da declaração. A declaração, por exemplo, uma declaração com nota urgente. Nesse momento, a custar 6.250 kwanzas. Anteriormente, era 3.000 kwanzas. Vê-se que passou mais de 100% kwanzas. O outro documentemos a questão do recurso. O recurso, que é o principal motivo da nossa manifestação, anteriormente custava 2 mil kwanzas, atualmente são 5 mil kwanzas. Vamos calcular que um estudante vai em 5 recursos, 25 mil kwanzas. Onde é que o estudante vai ter esse valor para poder corresponder ao pagamento? Não tem possibilidade. O Estado não pode criar obstáculos de natureza econômica dentro dos estudantes, não pode. O Estado tem que criar mecanismos de como evitar aquilo que é os impedimentos de ordem econômica. E essa aplicação desse decreto é um impedimento de ordem econômica. Vai obrigar muitos de nós, estudantes, deixamos a universidade, permanecemos em casa e saímos à rua. O que é que vamos fazer não se sabe.
A Voz da América tentou ouvir a versão da reitoria da Universidade Quimpavita, mas sem sucesso. A ação levou o governador do IJA, José Carvalho da Rocha, a convocar uma reunião de emergência à porta fechada com a direção da universidade para discutirem o problema, que ainda não foi divulgada a solução. De acordo com Elson António, quanto não verem resolvida a situação, as manifestações não vão parar. Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Defensores do ambiente em Angola condenaram hoje a alteração da lei das áreas de conservação ambiental para permitir a exploração de petróleo e outros recursos naturais em zonas protegidas. Isso inclui um projeto turístico transfronteiriço, o Okavango Zambeze, projeto esse implementado por Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. A proposta do diploma foi aprovada pelo Parlamento na última semana, na Generalidade, apenas com os votos favoráveis do MPLA. Venâncio Rodrigues.
O líder da organização não-governamental de Angola e Ambiente, Bernardo Castro, disse à Voz da América que a sua organização condena todas as ações que ponham em causa a vida da terra. O ambientalista, que se mostra desapontado com o que descreveu de visão excessivamente economicista do governo, considera que essa iniciativa vem em contramão numa altura em que o país e o mundo estão concentrados na luta para a prosecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Nada pode justificar um passo desse tipo agora, porque nós temos um histórico de exploração de recursos naturais que constitui, digamos assim, um atentado à própria vida. Por quê? Porque tem havido uma exploração irracional e sustentável dos recursos naturais, que a gente não sabe para quem serve. Então, pôr em causa agora as zonas reservadas, pôr em causa a sua integridade, portanto, isto não tem explicação alguma. Não? E isso tinha de merecer um debate sério, até estudos, e ouvir a sociedade civil também, portanto, que não seja isso coisa só de alguns dos deputados.
Preocupado com o que pode vir a acontecer com a floresta do Mayombe em Cabinda, descrito como o pulmão de Angola, o ativista Alexandre Kwanga Ntsitu acusa o governo de pretender continuar a explorar os recursos naturais apenas para fins económicos, sem benefícios para a população e para o desenvolvimento local, além de pôr em causa a sobrevivência da fauna e da flora da região.
Estão a prejudicar primeiro o ambiente, vão prejudicar a fauna, vão prejudicar até aquilo que seria um turismo natural para Cabinda, para Angola. Porque mesmo estar recursos que querem explorar, não beneficia as populações, beneficia o próprio executivo e as suas entidades que compõem os órgãos do executivo.
Entretanto, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, João Fortunato, disse a quando da apresentação da lei que a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nestas zonas poderá beneficiar parques nacionais ou reservas naturais, com investimentos à altura de gerar perspectivas económicas, mitigar o impacto ambiental, reforçar a proteção do ecossistema e proteger as comunidades locais e ainda criar empregos. Por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais de Petróleo e Gás de Angola, Diamantino de Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nestas atividades três áreas de conservação, salientando que dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentares internas, de Cassange e Etosha Okavango, apenas 20% estão em áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas estão a ser consideradas para atividade de estudos geológicos. Não convencidos com os argumentos dos representantes do Executivo angolano, os partidos políticos da oposição com assento no Parlamento também consideraram que a alteração da referida lei não protege as gerações futuras e coloca em risco a preservação ambiental em algumas zonas do país. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau, Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos publicar o seu nome e os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584 ou então para o nosso número em Angola, 932-348-698. O jornalismo independente em Angola atravessa uma crise sem precedente. A crise económica em que o país está mergulhado devido à pandemia do coronavírus agravou ainda mais a situação dos meios de informação independentes. Coco Mucuta.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, acusa o executivo angolano de falta de vontade política para minimizar a crise porque passam os órgãos de comunicação social privados.
Continuam a viver com dificuldades imensas. Não melhorou rigorosamente nada na vida dos colegas. Com a exceção daqueles órgãos que são... como participar, para os Estados.
Segundo Cândido, os órgãos de comunicação encontram-se numa completa situação de indigência, reafirmando que os mesmos não estão a pedir dinheiro, mas que haja políticas no setor com vista à melhoria do ambiente de trabalho destes órgãos.
Nós estamos na presença de uma falta de vontade política. Nós escrevemos para o Sr. Presidente da República. Nós tivemos um contacto direto com o Sr. Presidente da República através daquele encontro, no qual reafirmamos com todas as letras a necessidade de se apoiar os órgãos de comunicação social. E o apoio a que nos referíamos nós, na altura, nem sequer era financeiro. E continuamos a dizer que não é a questão do apoio financeiro. É a questão de orientar, por exemplo, a publicidade institucional, fundamentalmente daquelas empresas públicas que publicitam, que ao invés de se canalizar 100% das empresas usarem a discricionariedade para canalizar neste ou naquele órgão de comunicação social, deveriam as empresas ser obrigadas, sujeitas, a canalizar 70% da publicidade para o setor privado e 30% para o setor público. Esta é a nossa proposta. Não estamos a pedir sequer dinheiro. Estamos a dizer que, ao invés disso, podia inclusive-se criar uma linha de crédito, okay, que permitisse, por exemplo, as empresas poderem ter capacidade para pagar os seus trabalhadores sem grandes dificuldades, com um prazo de amortizações longos e com juros baixos.
Koki Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol. Primeira mão dos oitavos de final, hoje os atuais campeões europeus, campeões do mundo, campeões da Alemanha, Bayern de Munique está em Itália para defrontar o Lazio. Lazio está em sexto lugar no campeonato italiano, Bayern em primeiro, claro está, no campeonato alemão. Outro bom jogo de hoje é aquele em Madrid, entre o Atlético de Madrid e Chelsea de Inglaterra. Atlético em primeiro no campeonato espanhol, tem vindo a fraquejar. Chelsea em quinto no campeonato inglês, tem vindo a melhorar. Da Europa para a Mauritânia, onde ontem no Campeonato Africano das Nações de Sub-20 terminou a fase de grupos com jogos do Grupo C. Marrocos bateu a Tanzânia 3-0. Tanzânia foi eliminada. Gâmbia bateu o Gana por 2-1. Ambos passaram. Gana, com esta vitória, garantiu o terceiro lugar dos três grupos. Passaram também, portanto, aos quartos de final os dois melhores terceiros classificados. E nessa posição, para além do Gana, ficou também a Tunísia. Nos quartos de final temos na quinta-feira Camarões-Gana, Burkina Faso-Uganda. Outro jogo dos quartos de final a tomar atenção é aquele na sexta-feira, Marrocos-Tunísia. O outro jogo nesse dia é entre a República Centro-Africana e a Gâmbia. Em Portugal, ontem, Porto bateu o Marítimo por 2-1 com o golo da vitória obtido nos descontos por penalti. Pormenor curioso, o Porto venceu com o 12º penalti a favor, ou seja, 12 penaltis em 20 jogos, ou seja, em 60% dos jogos, tem um penalti a favor o Porto. Nada mal. E às vezes o treinador Sérgio Conceição ainda se queixa. Porto está em segundo lugar a 10 pontos do Sporting. E já no sábado as duas equipes estão frente a frente no Estádio do Porto. O treinador Sérgio Conceição, do Porto, portanto, diz que quer um bom resultado.
O objetivo passa pela vitória com o Sporting para poder obviamente, reabrir aquilo que é o campeonato. Matematicamente não está nada decidido, nada definido. Enquanto há a possibilidade de, pontualmente, irmos atrás daquilo que é o nosso principal objetivo, vamos atrás, mas sabemos que é muito importante não perder mais pontos, porque senão começa a ficar muito difícil e mais fácil e confortável para quem vai à frente.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, NBA, temos que começar com a equipa aqui da casa, Washington Wizards, que estão sempre ali em último ou quase em último lugar na Conferência Leste. Ontem foram à Califórnia defrontar os campeões, o Los Angeles Lakers, e ganharam, surpresa da jornada, Washington Wizards em Los Angeles, 127, Lakers, 124. Lakers continua em terceiro lugar na Conferência Oeste, Wizard em antepenúltimo na Conferência Leste. O Utah Jazz está em primeiro na Conferência Oeste e ontem deu sova ao Charlotte, 132-110. Chicago Bulls também deu sova, surra, foi ao Houston, 120-100. E a cabazada da noite foi dada pelo Fênix, que a jogar em casa bateu o Portland, 132-100. Fênix está em quarto lugar, Houston em quinto na Conferência Oeste. Todos os dias, na nossa página no Facebook, Voa Português, temos a pergunta do dia. Nós queremos que os ouvintes respondam a essa pergunta. Hoje, aliás, temos duas perguntas sobre a sugestão da UNITA para a formação de uma frente patriótica de todos os partidos da oposição. E as perguntas são: acha que a união dos partidos da oposição é viável? E quem é que deve chefiar essa frente patriótica? As perguntas estão no nosso Facebook. Nós queremos que os ouvintes vão lá e participem. O que pensa? Já temos lá respostas. Por exemplo, Silas Samba diz acreditar que pode ser muito viável a frente patriótica e diz que quem deve chefiar a frente é aquele que possui maior estrutura e massa militante. Salvador dos Santos diz que sim, a frente patriótica é viável e quem a deve chefiar é um jovem celebridade, ainda que não tenha muita experiência política. Ora bem, mas já Paulo Freitas diz que, mesmo que juntarmos todos os partidos da oposição, esses vão perder nas eleições porque o MPLA não precisa dos nossos votos, ganham as eleições na secretaria. Nós queremos saber o que é que os ouvintes pensam desta proposta da UNITA para a formação de uma frente patriótica. Acha que é viável? Quem deve chefiar essa frente? Vá ao Facebook e participa. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens dos Palop e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
We'll be right back. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, 23 de fevereiro de 2021, é terça-feira. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai ser julgado por corrupção. No Myanmar, manifestantes protestam contra o plano da Indonésia para aceitar novas eleições no país, propostas pelos militares, e o Senado americano inicia a investigação à invasão do Congresso por apoiantes de Donald Trump. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai começar a ser julgado por corrupção no próximo dia 17 de maio, decidiu hoje um tribunal sul-africano. O tribunal rejeitou um pedido para as acusações serem abandonadas e marcou a data do julgamento. O caso envolve um contrato para a compra de 2 mil milhões de dólares de armas da companhia francesa Thales, quando ele era vice-presidente em 1999, e em que ele teria concordado em receber uma mensalidade da companhia e impedir qualquer investigação ao contrato. Zuma faz face a 16 acusações de associação criminosa, suborno, lavagem de dinheiro e outras. A companhia francesa é coacusada no processo, ambos negaram as acusações. Zuma faz também face a acusações criminais por se ter recusado a comparecer perante uma comissão judicial que está a investigar a corrupção durante o seu mandato de 9 anos como presidente. Cerca de 40 testemunhas alegaram perante a comissão que o ex-presidente ajudou e escondeu a pilhagem de milhares de milhões de randes de companhias estatais. A Comissão Eleitoral do Niger indicou hoje que o candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, está prestes a ser considerado vencedor das eleições presidenciais de domingo. Com 97% dos votos contados, Bazoum comanda com 55,5% dos votos. O outro candidato, o antigo presidente Mahamane Ousmane, alegou fraude e pediu que a comissão suspenda a divulgação dos resultados. O anterior presidente, Mamadou Issoufa, abandonou o cargo após 2 mandatos de 5 anos. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, disse que os serviços de investigação do país têm que identificar os responsáveis pelo assassinato do embaixador de Itália no leste do país. Luca Atanasio e 2 outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial em que viajavam foi emboscada perto da cidade de Goma, na província de Kivu Norte. A televisão estatal italiana disse que os atacantes queriam raptar o embaixador para exigirem depois o pagamento de um resgate. Entretanto, os rebeldes hutus ruandeses negaram as acusações de estarem por trás do assassinato do embaixador italiano. Anteriormente, o Ministério Interior do Congo Democrático tinha atribuído as mortes a membros das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém hoje o seu primeiro encontro com um dirigente estrangeiro quando se reunir por videoconferência com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Uma entidade da administração Biden disse que os 2 dirigentes vão discutir as relações com a China, mudanças climatéricas e ainda as ameaças do Irão, Coreia do Norte e Rússia. Entretanto, aqui em Washington, 2 comitês do Senado iniciaram hoje audiências sobre a invasão do edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro por apoiantes do presidente Donald Trump. O antigo chefe do Protocolo e Segurança da Câmara dos Representantes, Paul Irving, negou ser verdade que as autoridades tinham rejeitado a presença de elementos da Guarda Nacional em frente ao edifício porque isso daria uma má imagem. Irving disse que a razão porque a Guarda Nacional não foi convocada para proteger o edifício foi porque a inteligência de que dispunha não indicava a necessidade da sua presença. Irving disse que a questão tinha sido discutida com o chefe de esquadra policial do Congresso e com o seu homólogo do Senado, e os 3 tinham concluído coletivamente que a presença da Guarda Nacional não era requerida. Isto contradiz, no entanto, as declarações do chefe do esquadrão policial do Congresso, Stephen Sund, que disse ter pedido a presença de tropas da Guarda Nacional, mas que Erwin lhe tinha dito estar preocupado com a imagem que isso poderia dar. Todos os três funcionários demitiram-se na sequência da invasão do edifício. Os dois comitês do Senado estão a investigar como é que os serviços de segurança falharam em proteger o edifício. No Myanmar, realizaram-se hoje manifestações em frente à Embaixada da Indonésia, em Yangon, depois de ter sido anunciado que Jakarta apoia um plano para a realização de novas eleições dentro de um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia planeia deslocar-se ao Myanmar na quinta-feira, na primeira visita de um dirigente estrangeiro desde o golpe de Estado do passado dia 1. A visita vai durar apenas algumas horas e deve ter como objetivo discutir a proposta indonésia para o envio de observadores estrangeiros para garantir que novas eleições serão justas e inclusivas. O ministro da Indonésia encontra-se atualmente na Tailândia para discutir a questão. O Banco Africano de Exportações e Importações, a Afrexim, aprovou um financiamento de 2 mil milhões de dólares para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por países africanos, anunciou o presidente do banco, Benedict Oramah, que disse estar a tentar angariar ainda mais fundos. Oramah disse que os 270 milhões de doses de vacina que a União Africana diz ter garantido apenas cobrem 15% da população de África, muito aquém dos 40% a 60% necessários para se garantir a imunidade coletiva.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em destaque, nos próximos minutos, reportagem dos países africanos de língua portuguesa, entre outros temas, iremos falar da chegada de vacinas contra a Covid-19 em Cabo Verde e também em Moçambique. Falaremos da situação política na Guiné-Bissau e também da problemática da indústria do caju em Moçambique. Começamos para já em Moçambique, onde as autoridades prometem iniciar em breve a vacinação dos seus funcionários da saúde contra a Covid-19, reporta Alfredo Júnior.
Moçambique prepara-se para receber as primeiras doses da vacina para gerar imunidade contra a Covid-19. E segundo a Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsini, as primeiras doses vão chegar nos próximos dias e são provenientes da China.
Dentro das próximas semanas, a vacina que vai chegar da China, que é para vacinar os trabalhadores da saúde, que é o grupo prioritário no momento, temos esta vacina e que já vamos avançar com o processo todo de vacinação para os trabalhadores da linha da frente da saúde. Não são muitas doses, são poucas doses e, como tem visto e assistido em vários países, estão-se a priorizar os grupos. Primeiro é o grupo dos trabalhadores de saúde, depois vamos criando outros grupos, militares, polícias e por aí em diante.
Para o analista Egídio Plácido, o anúncio da chegada destas vacinas vem em boa hora.
Esta é uma boa nova para o Sistema Nacional de Saúde. Visto que, se formos a verificar nos últimos meses, particularmente no início deste ano, o Estado Central teve pelo menos 350 médicos infectados e alguns acabaram falecendo. Portanto, o pessoal médico, toda a estrutura médica que está na linha da frente do combate à pandemia, está exposto e precisa de ter alguma imunidade, porque corremos o tanto risco de, no futuro, não termos nem pessoas para curar os doentes. Portanto, essa é uma boa nova e é bem-vinda para Moçambique. Agora, é importante também que seja definido claramente as prioridades destas vacinas, porque, como todos nós sabemos, não vão chegar para todos.
Benigna Matsini revelou ainda que o processo de aquisição das vacinas continua em curso, sendo que a chegada do lote proveniente da iniciativa COVAX foi retardada.
Já iniciamos o processo. Inicialmente tínhamos a confirmação, por exemplo, pelo mecanismo que era o mais confiante, o mecanismo COVAX. Tínhamos garantias de que a vacina chegaria em fevereiro. Entretanto, mudou para maio e vamos monitorando até o dia em que a vacina chegará através do mecanismo COVAX.
Egídio Plácido considera que esse retardamento está relacionado com a posição tomada pela África do Sul em relação às vacinas da AstraZeneca.
Depois do recém colocado pela África do Sul, em que com a variante sul-africana da Covid-19, apenas era eficaz em 10% essa vacina. Portanto, houve aqui um receio por parte da África do Sul em administrar a sua população a essa vacina. E isso levou com que não só Moçambique, como alguns também países africanos, pudessem retardar a chegada dessa vacina para todos os continentes. Portanto, isso tem a ver claramente com essa questão sul-africana, com a investigação sul-africana, que leva com que Moçambique terá também que retardar a chegada dessa vacina. Porque, no geral, essa vacina, para que nos consta, não é grátis. Portanto, é uma iniciativa que facilita os países a adquirir a preços muito mais baixos do valor, o preço do mercado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar da Covid-19. Cabo Verde poderá começar a vacinar metade da sua população, ou pelo menos cerca de metade da sua população, em breve, ao receber vacinas contra a Covid-19 através da iniciativa COVAX, liderada pela Organização Mundial da Saúde e destinada a cerca de 95 países menos desenvolvidos e pobres.
O porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, confirmou segunda-feira que nas próximas semanas Cabo Verde vai poder comprar e administrar vacinas para cerca de 200 mil pessoas, o que representa 35% da população. Na conferência de imprensa diária, Dujarric acrescentou que a equipa da ONU no país está orgulhosa de informar que Cabo Verde foi confirmado como um dos primeiros países africanos a receber o primeiro lote pela COVAX. Além de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste vão beneficiar no total de cerca de 14 milhões de doses na primeira fase da distribuição. Em relação a Moçambique, o governo dos Estados Unidos diz que vai desembolsar 3,7 milhões de dólares adicionais para ajudar a garantir a prontidão do país em termos de vacinas, de acordo com os requisitos da COVAX. Uma nota da Embaixada Americana em Maputo diz que isso inclui o planeamento da entrega e distribuição das vacinas em todo o país e assistência técnica no fornecimento de tratamento médico abrangente para pacientes com Covid-19, incluindo a aplicação segura e eficaz do oxigênio. Recentemente, o governo dos Estados Unidos doou 50 ventiladores ao Ministério da Saúde moçambicano e investiu mais de 20,4 milhões de dólares em treino, suprimentos e equipamentos para apoiar a resposta à Covid-19 em Moçambique.
Obrigado, Ana. A Ana voltará à antena na terceira parte desta emissão vespertina para falar dos mitos em torno da vacina da Covid-19 em várias partes do mundo. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde temos indicações de que tem havido informações segundo as quais as relações institucionais entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro agravaram-se nos últimos dias. O Lassana Kassamá diz que tudo tem a ver com a alegada interferência direta de Umar Sissoko Embalo nos assuntos de governação através da presidência de todas as sessões do Conselho de Ministros. Reporta Lassana Kassamá.
Observadores precisam que o chefe de Estado passou a presidir as reuniões do Conselho de Ministros, controlando e influenciando todas as decisões do governo, liderado por Nuno Gomes Nabian. Nabian, que segundo os seus partidários, assume-se agora o papel de figura quando, ao abrigo da Constituição da República Guinense, é quem compete implementar e administrar as políticas e ações governativas, refere por outro lado um governante sob anonimato. Recentemente, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo extinguiu publicamente a comissão instaladora da autoridade reguladora do setor do combustível derivado de petróleo e gás natural, uma estrutura que havia sido criada pelo governo e sob a dependência direta do primeiro-ministro. O jornalista da Rádio Pública Guineense, Bakar Camará, disse à Voz América que não há dúvidas que este é um dos mais fortes sinais de confrontação entre o presidente da República e o primeiro-ministro.
É refutável esta situação que se vive, apesar que em certos momentos procura-se fazer transparecer que tudo está bom.
O jornalista Bakar Camarão enumera, por outro lado, outros itens que alegadamente estariam na base de tensas relações entre o presidente da República, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, e o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian.
Em relação a questão de controvérsia sobre a Madeira. Até agora não houve uma acusação formal, mas houve o indiciamento em que o primeiro-ministro foi indiciado pela Polícia Judiciária na sua investigação, e o que indica é que toda essa investigação da Polícia Judiciária foi por ordem do próprio Presidente da República.
A mesma opinião foi partilhada pela ativista cívica Isabel Almeida, considerando ainda que estes problemas podem ter reflexos na governação do país.
Exatamente, se há problemas aparentes ou problemas reais, como as greves, a questão da pandemia e seu reflexo na vida das pessoas, a paralisação das balas, problemas com a campanha agrícola, etc. Isso tudo afeta a população.
A suposta intervenção do Presidente da República na esfera da governação é um sinal de preocupação, salienta a ativista cívica Isabel Almeida.
Há muitos sinais de intervenção direta do Presidente da República na governação.
Sobre o assunto, não nos foi possível obter, por enquanto, qualquer reação vinda da parte do gabinete do Presidente da República. Mas Nuno Gomes Nabian promete, através de um dos seus assessores, dizer algo a respeito, assim que seja possível. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, a indústria do caju exige do governo a revisão da legislação que regula este subsetor para torná-lo mais competitivo face à concorrência desleal de operadores vietnamitas e indianos que criam um cenário muito complicado para os empresários moçambicanos do ramo. Ramos Miguel.
Nos últimos anos, a indústria do caju a nível mundial tem vindo a enfrentar uma crise que levou a que todos os países processadores, incluindo a Índia e o Vietnã, que são os principais nesta atividade, pusessem em marcha uma série de planos para mitigá-la. Refira-se que estes dois países vêm a Moçambique e também a Tanzânia e Costa do Marfim comprar a castanha e bruto e exportam também com casco para ser processado em fábricas indianas e vietnamitas, tudo em condições bastante vantajosas para essas indústrias. A Índia, particularmente, elevou de 45% para 70% a sobretaxa da amêndoa pronta para poder controlar o mercado da castanha de caju, criando uma situação bastante complicada para a indústria moçambicana. Esta é uma questão bastante relevante, considerou Gonçalo Ferreira, da Associação dos Industriais do Caju de Moçambique, anotando que para assegurar a manutenção das suas indústrias, a Índia e o Vietnã fizeram uma atualização a uma série de políticas para tornar o setor mais competitivo.
Isso passou desde proteções à entrada de produto acabado, até baixar a carga fiscal às empresas, até dar incentivos e subsídios às empresas processadoras para que estas pudessem nunca parar. Em alguns países, nos quais inclui Moçambique, a atualização deste quadro regulatório para a indústria, enfim, tem vindo a atrasar-se um pouco e, portanto, é a nossa expectativa que agora, a partir de 2021, visto que nós estamos numa situação bastante difícil, que, obviamente, que se faça um trabalho técnico juntamente com o Incaju, agora o Instituto das Amêndoas, para eventualmente se fazer a atualização e se poder repor, de certa maneira, a competitividade da indústria moçambicana.
Trata-se, segundo Gonçalo Correia, que é também presidente do Conselho de Administração da fábrica do Bilene Gás, a sul de Moçambique, deu uma questão de justiça para todos, porque frisou, a indústria do caju é global, os seus preços também o são e a sua atualização é quase diária, sendo por isso fundamental que todos os operadores seguiam pelas mesmas regras.
Quando existem países que dão subsídios à produção de amêndoa, quando existem países que dão subsídios ao trabalho laboral dentro das indústrias e tudo mais, essas regras não são iguais para toda a gente, portanto para a Índia, para o Vietnã, para Moçambique, para a Costa do Marfim, para a Tanzânia, torna-se muito difícil nós competirmos, porque nós ao fim e ao cabo compramos nos mesmos sítios, as províncias moçambicanas, e vendemos também mais ou menos para os mesmos sítios. O nosso grande mercado de exportação aqui continua a ser a União Europeia e a Europa, e obviamente também um pouco o Médio Oriente, mas isto são países que recebem também muita amêndoa, quer do Vietnã, quer da Índia.
Entretanto, há cerca de 3 anos, a indústria moçambicana do caju enfrenta também a falta de liquidez para dinamizar a exportação da amêndoa, que para Gonçalo Correia não é a causa da crise do setor, mas uma consequência da crise, cuja superação deve contar com a intervenção do Estado. E o ministro moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, já veio a público anunciar que o governo criou um fundo de garantia para o subsetor do caju.
Existe um fundo de garantia que foi constituído pelo governo, são cerca de US$1,5 milhão, que é para efeitos de exportação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O antigo presidente Donald Trump regressa ao palco político no próximo fim de semana, quando falar na Conferência de Ação Política Conservadora na Flórida, no domingo, dia 28. É Política Americana com João Santa Rita.
Afastado do seu meio de comunicação favorito, o Twitter, Trump tem mantido um silêncio quase que total desde que deixou a Casa Branca no passado dia 20 de janeiro, no meio de uma controvérsia generalizada e no começo de mais um julgamento para impugnação devido ao seu papel na invasão do edifício do Congresso a 6 de janeiro. O que se passou nesse dia dividiu profundamente o Partido Republicano, com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e outras conhecidas figuras políticas do partido, a condenarem Trump, que contudo continua a gozar de apoio da esmagadora maioria dos mais de 70 milhões de eleitores que por ele votaram. A grande questão é saber como é que Trump vai usar esse discurso. Se para, por assim dizer, um ajuste de contas com aqueles republicanos que o criticaram, ou se vai usar essa plataforma para reunificar o Partido Republicano. Christine Walker é correspondente da cadeia de televisão NBC na Casa Branca.
I think it's going to be a little bit of both based on my conversations. We are expecting the former president to address the impeachment.
Com base nas conversas que tenho dito, creio que vai ser um pouco de ambas as coisas. Esperamos que o presidente fale sobre a impugnação e, portanto, aí poderá haver um ajuste de contas. Mas disseram-me também que ele vai falar sobre o futuro do Partido Republicano. Como é que ele vê isso? Como é que vê o futuro do movimento conservador?
How he sees it, how he sees the future of the conservative movement.
Foi-me dito que ele vai afirmar que esta é a altura para se começar a expor as diferenças com o presidente Biden. Vai concentrar-se na imigração. O presidente Biden está a anular todas as políticas de imigração do ex-presidente Trump e ele vai, portanto, concentrar-se nessas questões, sem se amarrar a ajuste de contas. Essa é a grande questão.
In score settling, that's, I think, the big question.
Palavras de Christine Walker, da cadeia de televisão NBC, que disse ainda que o ex-presidente Trump poderá também abordar já a questão das eleições legislativas de 2022 e os candidatos que poderá apoiar. E isso levanta a questão do tal ajuste de contas e das divisões que existem. Divisões essas que podem ser vistas nas relações entre Trump e o seu vice-presidente, Mike Pence, que se recusou a seguir Trump durante as alegações de fraude eleitoral, cumprindo a sua missão de aceitar os votos do colégio eleitoral, algo que Trump queria que ele o não fizesse. Sabe-se que os organizadores da reunião do fim de semana, em que Trump deverá falar, estão a tentar convencer Pence a estar presente, algo que ele se recusou até agora a aceitar. Mas Mark Short, que foi chefe de gabinete de Mike Pence, disse que os problemas que surgiram entre Pence e Trump são águas passadas.
The President Trump brought in millions of voters to the Republican Party. His agenda was, I think, incredibly beneficial for our country.
O presidente Trump trouxe milhões de eleitores para o Partido Republicano. A sua agenda foi incrivelmente benéfica para o nosso país e penso que essa agenda é algo que devemos seguir. Precisamos de seguir as políticas que deram um crescimento enorme à nossa economia, as políticas que nos tornaram mais seguros no mundo e isso são as políticas que permitem aos republicanos ter uma coligação governamental e devemos nos concentrar-nos nos democratas e como a sua agenda irá destruir tudo isso. É sobre isso que nos devemos concentrar e não em lutas internas do partido. Eram palavras de Mark Short, antigo chefe de gabinete do ex-vice-presidente Mike Pence.
As violações sexuais na Nigéria triplicaram durante a pandemia da Covid-19 e o Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que uma em cada quatro meninas foi vítima, o que significa que milhares de estupros não são denunciados devido ao estigma social. Álvaro Lugero Andrade.
A estudante Angela Félix, de 22 anos de idade, de nome fictício, diz que o primo a violou durante o confinamento do ano passado. Com vergonha de contar à família ou à polícia, ela pensou em suicídio. Até que encontrou uma aplicação na internet que poderá ter-lhe salvo a vida.
O que me chamou a atenção com a aplicação foi o facto de não necessitar entrar em contacto com a pessoa antes de relatar o meu caso ou obter ajuda. Então decidi tentar. Fiz o download da aplicação, expus o meu caso e sabia que podia ser ajudada.
A aplicação Smart RR, lançada em outubro, afasta o estigma de denunciar uma violação em pessoa e ajuda os sobreviventes a obter aconselhamento e apoio, diz o seu criador, Derek Seymour.
É
apenas uma espécie de solução para a questão do estigma, porque assim você pode relatar ao seu provedor de serviços e pode entrar em contacto com o seu provedor de serviços sem que ninguém saiba que você pediu ajuda, exceto você, o provedor de serviços, e talvez o violador que sabe o que aconteceu. Então, com isso, aumenta o número de denúncias.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, afirma que uma em cada quatro meninas e mulheres nigerianas foi vítima de violência sexual. Mas apenas alguns milhares de estupros são relatados a cada ano num país com mais de 200 milhões de pessoas. O que significa que incontáveis milhares de violações sexuais não são denunciadas. Este fator prejudica a luta contra os violadores, dizem os ativistas, que esperam que a aplicação Smart RR possa ajudar nesse combate.
Existem tantos canais de referência, mas descobrimos que o Smart RR é mais fácil. Os princípios orientadores são inclusivos e a confidencialidade está garantida. Portanto, ninguém pode usar a informação sem o consentimento do sobrevivente.
Entretanto, apesar deste e de outros instrumentos de luta, os ativistas lembram que o sistema legal da Nigéria falhou na maioria dos casos de sobreviventes de violações.
A condenação é ainda um problema muito grande para nós. Se pudermos condenar os violadores, isso servirá como um impedimento para os outros e vai reduzir os casos de violações.
Apesar do aumento das denúncias de estupros durante a pandemia, a Polícia Nacional da Nigéria disse que no ano passado houve apenas 103 condenações em todo o país.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol, primeira mão dos oitavos de final. Hoje, os atuais campeões europeus, campeões do mundo, campeões da Alemanha, Bayern de Munique, está em Itália para defrontar o Lazio. Lazio sai em sexto lugar no campeonato italiano, Bayern em primeiro, claro está, no campeonato alemão. Outro bom jogo de hoje é aquele em Madrid, entre o Atlético de Madrid e Chelsea de Inglaterra. Atlético em primeiro no campeonato espanhol, tem vindo a fraquejar. Chelsea em quinto no campeonato inglês, tem vindo a melhorar. Da Europa para a Mauritânia, onde ontem no campeonato africano das nações de sub-20 terminou a fase de grupos com jogos do grupo C. Marrocos bateu a Tanzânia 3-0, Tanzânia foi eliminada. Gâmbia bateu o Gana por 2-1, ambos passaram. Gana com esta vitória garantiu o terceiro lugar. Dos três grupos passaram também, portanto, aos quartos de final os dois melhores terceiros classificados. E nessa posição, para além do Gana, ficou também a Tunísia. Nos quartos de final temos na quinta-feira Camarões-Gana, Burkina Faso-Uganda. Outro jogo dos quartos de final a tomar atenção é aquele na sexta-feira, Marrocos-Tunísia. O outro jogo nesse dia é entre a República Centro-Africana e a Gâmbia. Em Portugal, ontem, Porto bateu o Marítimo por 2-1 com o golo da vitória obtido nos descontos por penalti. Pormenor curioso, o Porto venceu com o 12º penalti a favor, ou seja, 12 penaltis em 20 jogos, ou seja, em 60% dos jogos, tem um penalti a favor o Porto. Nada mal. E às vezes o treinador Sérgio Conceição ainda se queixa. Porto está em segundo lugar a 10 pontos do Sporting. E já no sábado as duas equipes estão frente a frente no estádio do Porto. O treinador Sérgio Conceição, do Porto, portanto, diz que quer um bom resultado. Basquetebol americano, NBA, temos que começar com a equipa aqui da casa, Washington Wizards, que estão sempre ali em último ou quase em último lugar na Conferência Leste. Ontem foram à Califórnia defrontar os campeões, o Los Angeles Lakers, e ganharam, surpresa da jornada. Washington Wizards em Los Angeles, 127. Lakers, 124. Lakers continua em terceiro lugar na Conferência Oeste. Wizards em antepenúltimo na Conferência Leste. O Utah Jazz está em primeiro na Conferência Oeste e ontem deu sova ao Charlotte, 132-110. Chicago Bulls também deu sova, surra. Foi ao Houston, 120-100. E a cabazada da noite foi dada pelo Phoenix, que a jogar em casa bateu o Portland, 132-100. Phoenix está em quarto lugar, Houston em quinto, na Conferência Oeste.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Destaque: antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai ser julgado por corrupção e o Senado americano inicia investigações à invasão do Congresso por apoiantes de Donald Trump. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel, continuação de uma ótima noite, Álvaro de Andrade, de seguida.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em qualquer lugar do mundo. Também pode seguir a Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai ser julgado por corrupção. Em Mianmar, manifestantes protestam contra o plano da Indonésia para aceitar novas eleições propostas por militares. Senado americano inicia investigações à invasão do Congresso por apoiantes de Donald Trump. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. João Santa Rita vai falar sobre o regresso de Donald Trump ao palco político. E também iremos abordar as vacinas contra a Covid na página da saúde. Mas começamos em Moçambique, onde o governo decidiu hoje que Davis Simango, líder do segundo maior partido da oposição e presidente da autarquia da Beira até a sua morte ontem, deve ter um funeral oficial. Com base numa resolução aprovada em sessão do Conselho de Ministros, o Executivo de Maputo pretende dar honras de Estado a Simango, que era membro do Conselho de Estado. Se ao nível das cerimónias fúnebres, cuja data ainda não foi definida, está quase tudo alinhado, outra questão importante que deve merecer alguma urgência é a sucessão na liderança do partido. Ciente desta situação, o seu porta-voz, Albano Bulaunde, no entanto, anuncia para breve uma sessão da Comissão Política, mas diz que para já o foco é outro, tratar do funeral. Com incertezas sobre o futuro da liderança do partido, pelo menos está alinhada a situação na presidência do município da capital de Sofala. De acordo com a legislação, não há espaço para eleição intercalar, pelo que o nome se segue será Albano Cariz, atual porta-voz da Idealidade, o terceiro da lista dos membros eleitos pelo partido. A lei determina que, em caso de vacatura, segue um membro imediatamente a seguir ao cabeça de lista, que neste caso seria José Domingos, secretário-geral do MDM, que, no entanto, é deputado no Parlamento há mais de um ano. Continuamos em Moçambique para falar agora que o governo vai antecipar o processo de vacinação ao pessoal da linha da frente no combate à Covid-19, na sequência da chegada, ainda no mês de fevereiro, das primeiras doses de vacina provenientes da China. Alfredo Júnior.
Para o analista Egídio Plácido, o anúncio da chegada destas vacinas vem em boa hora.
Esta é uma boa nova para o Sistema Nacional de Saúde, visto que, se formos a verificar nos últimos meses, particularmente no início deste ano, o Estado Central teve pelo menos 350 médicos infectados e alguns acabaram falecendo. Portanto, o pessoal médico, toda a estrutura médica que está na linha da frente do combate à pandemia, está exposto e precisa de ter alguma imunidade, porque corremos o tanto risco de, no futuro, não termos nem pessoas para curar os doentes. Agora, é importante também que seja definido claramente as prioridades
destas vacinas, porque, como todos nós sabemos, não vão chegar para todos.
Benigna Mazzini revelou ainda que o processo de aquisição das vacinas continua em curso, sendo que a chegada do lote proveniente da iniciativa COVAX foi retardada.
Já iniciamos o processo. Inicialmente tínhamos a confirmação, por exemplo, pelo mecanismo que era o mais confiante, o mecanismo COVAX, tínhamos garantias de que a vacina chegaria em fevereiro. Entretanto, mudou para maio e vamos monitorando até o dia em que a vacina chegará através do mecanismo COVAX.
Egídio Plácido considera que esse retardamento está relacionado com a posição tomada pela África do Sul em relação às vacinas da AstraZeneca.
Depois do recém colocado pela África do Sul, em que com a variante sul-africana da Covid-19, apenas era eficaz em 10% essa vacina. Portanto, houve aqui um receio por parte da África do Sul em sendo administrar a sua população a essa vacina. E isso levou com que não só Moçambique, como alguns também países africanos, pudessem retardar a chegada dessa vacina para os sul-americanos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Mais à frente, na página da Saúde, Amancio Miguel e Ana Guedes vão falar também sobre as vacinas da Covid-19. Na Guiné-Bissau, a forma executiva de Umaru Sissoko embalou gerir a sua presidência tem provocado algumas fissuras nas reações institucionais, entre ele e o primeiro-ministro, que se terão agravado nos últimos tempos, segundo fontes da Voz da América em Bissau. Lassana Kassamá tem a reportagem.
Observadores precisam que o chefe de Estado passou a presidir as reuniões do Conselho de Ministros, controlando e influenciando todas as decisões do governo, liderado por Nuno Gomes Nabian. Nabian, que segundo os seus partidários, assume-se agora o papel de figura quando, ao abrigo da Constituição da República Guinense, é quem compete implementar e administrar as políticas e ações governativas, refere, por outro lado, um governante sob anonimato. Recentemente, Umaru El Mokhtar Sissoko embalou, extinguiu publicamente a comissão instaladora da autoridade reguladora do setor do combustível derivado de petróleo e gás natural, uma estrutura que havia sido criada pelo governo e sob a dependência direta do primeiro-ministro. O jornalista da Rádio Pública Guineense, Bakar Camará, disse à Voz América que não há dúvidas que este é um dos mais fortes sinais de confrontação entre o presidente da República e o primeiro-ministro.
Esta situação que se vive, apesar que em certos momentos procura-se fazer transparecer que tudo está bom.
O jornalista Bakar Camará enumera, por outro lado, outros itens que alegadamente estariam na base de tensas relações entre o presidente da República, Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo, e o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian.
Em relação à questão de controvérsia sobre a Madeira, até agora não houve uma acusação formal, mas houve o indiciamento em que o primeiro-ministro foi indiciado pela Polícia Judiciária na sua investigação e indica é que toda essa investigação da Polícia Judiciária foi por ordem do próprio Presidente da República.
A mesma opinião foi partilhada pela ativista cívica Isabel Almeida, considerando ainda que estes problemas podem ter reflexos na governação do país.
Exatamente, se há problemas aparentes ou problemas reais, como as greves, a questão da pandemia e seu reflexo na vida das pessoas, a paralisação das balas, problemas com a campanha agrícola, etc. Isso tudo afeta a população.
A suposta intervenção do Presidente da República na esfera da governação é um sinal de preocupação, salienta a ativista cívica Isabel Almeida.
Há muitos sinais de intervenção direta do Presidente da República na governação.
Sobre o assunto, não nos foi possível obter, por enquanto, qualquer reação vinda da parte do gabinete do Presidente da República. Mas Nuno Gomes Nabian promete, através de um dos seus assessores, dizer algo a respeito, assim que seja possível. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
De Bissau para Luanda, defensores do ambiente em Angola condenaram hoje a alteração da lei das áreas de conservação ambiental para permitir a exploração de petróleo e outros recursos naturais em zonas protegidas, incluindo no projeto turístico transfronteiriço Okavango-Zambeze, implementado por Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. A proposta do diploma foi aprovada na generalidade pelo Parlamento, mas apenas com votos do partido no governo MPLA. Venâncio Rodrigues.
O líder da organização não-governamental Rede Angola e Ambiente, Bernardo Castro, disse à Voz da América que a sua organização condena todas as ações que ponham em causa a vida da terra. O ambientalista, que se mostra desapontado com o que descreveu divisão excessivamente economicista do governo, considera que essa iniciativa vem em contramão numa altura em que o país e o mundo estão concentrados na luta para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Nada pode justificar um passo desse tipo agora, porque nós temos um histórico de exploração de recursos naturais que constitui, digamos assim, um atentado à própria vida. Por quê? Porque tem havido uma exploração irracional e sustentável dos recursos naturais, que a gente não sabe para quem serve. Então, pôr em causa agora as zonas reservadas, pôr em causa a sua integridade, portanto, isto não tem explicação alguma. E isso tinha de merecer um debate sério, até estudos, e ouvir a sociedade civil também, portanto, que não seja isso coisa só de alguns dos deputados.
Preocupado com o que pode vir a acontecer com a floresta do Maiombe em Cabinda, descrito como o pulmão de Angola, o ativista Alexandre Kwanga Ntsitu acusa o governo de pretender continuar a explorar os recursos naturais apenas para fins económicos, sem benefícios para a população e para o desenvolvimento local, além de pôr em causa a sobrevivência da fauna e da flora da região.
Estão a prejudicar primeiro o ambiente, vão prejudicar a fauna, vão prejudicar até aquilo que seria um turismo natural para Cabinda, para Angola. Porque mesmo os recursos que querem explorar não beneficiam as populações, beneficiam o próprio executivo e as suas entidades que compõem os órgãos do executivo.
Entretanto, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, João Fortunato, disse a quando da apresentação da lei que a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nessas zonas poderá beneficiar parques nacionais ou reservas naturais, com investimentos à altura de gerar perspectivas económicas, mitigar o impacto ambiental, reforçar a proteção do ecossistema e proteger as comunidades locais e ainda criar empregos. Por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais de Petróleo e Gás de Angola, Diamantino Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nestas atividades três áreas de conservação, salientando que dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentares internas, de Cassange e Etosha Okavango, apenas 20% estão em áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas estão a ser consideradas para atividade de estudos geológicos. Não convencidos com os argumentos dos representantes do Executivo angolano, os partidos políticos da oposição com assento no Parlamento também consideraram que a alteração da referida lei não protege as gerações futuras e coloca em risco a preservação ambiental em algumas zonas do país. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Cabo Verde, o início do segundo dia de julgamento do advogado Amadeu Oliveira, detido no sábado, para responder a um processo onde é acusado de 14 crimes de ofensas contra dois juízes do Supremo Tribunal de Justiça, foi marcado hoje pela expulsão do réu e abandono da sala pela defesa. Os advogados da defesa insistiram no requerimento para a suspensão do julgamento apresentado ontem, por considerarem que a juíza Ivanilda Varela não tem condições para julgar este caso, já que está a ser investigada. A defesa manifestou a intenção de fazer esse recurso logo na sua primeira intervenção, mas a juíza entendeu por bem passar a palavra ao assistente, o que desagradou o arguído Amadeu Oliveira, que depois de protestar por várias vezes, foi expulso da sala. Os advogados de defesa abandonaram também a sala por considerarem que não havia condições para continuar e o réu foi novamente chamado à sala de audiência, onde a juíza o questionou se queria mudar de advogados, tendo Oliveira respondido: quero mudar de juíza, não continuar a ser julgado por uma juíza suspeita. De seguida, e com o barulho na sala, a magistrada ordenou a retirada de todas as pessoas e reuniu-se apenas com a defesa, os assistentes e o arguido. Este é um assunto que continuamos a acompanhar na Voz da América. Terça-feira, na Voz da América, é dia de Política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita. Donald Trump regressa ao palco este domingo. O discurso dele vai unir ou dividir os republicanos?
O ex-presidente Donald Trump regressa ao palco político no próximo fim de semana, quando falar à Conferência da Ação Política Conservadora na Flórida, no próximo domingo. Afastado do seu meio de comunicação favorito, o Twitter, Trump tem mantido um silêncio quase que total desde que deixou a Casa Branca no passado dia 20 de janeiro, no meio de uma controvérsia generalizada
e no começo de mais um julgamento para impugnação devido ao seu papel na invasão do edifício do Congresso a 6 de janeiro. O que se passou nesse dia dividiu profundamente o Partido Republicano, com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e outras conhecidas figuras políticas do partido, a condenarem Trump, que contudo continua a gozar de apoio da esmagadora maioria dos mais de 70 milhões de eleitores que por ele votaram. A grande questão é saber como é que Trump vai usar esse discurso. Se para, por assim dizer, um ajuste de contas com aqueles republicanos que o criticaram, ou se vai usar essa plataforma para reunificar o Partido Republicano. Christine Walker é correspondente da cadeia de televisão NBC na Casa Branca.
I think it's going to be a little bit of both based on my conversations. We are expecting the former president to address the impeachment.
Com base nas conversas que tenho dito, creio que vai ser um pouco de ambas as coisas. Esperamos que o presidente fale sobre a impugnação e, portanto, aí poderá haver um ajuste de contas. Mas disseram-me também que ele vai falar sobre o futuro do Partido Republicano. Como é que ele vê isso? Como é que vê o futuro do movimento conservador?
How he sees it, how he sees the future of the conservative movement.
Foi-me dito que ele vai afirmar que esta é a altura para se começar a expor as diferenças com o presidente Biden. Vai concentrar-se na imigração. O presidente Biden está a anular todas as políticas de imigração do ex-presidente Trump e ele vai, portanto, concentrar-se nessas questões, sem se amarrar a ajuste de contas. Essa é a grande questão.
In score settling, that's, I think, the big question.
Palavras de Christine Walker, da cadeia de televisão NBC, que disse ainda que o ex-presidente Trump poderá também abordar já a questão das eleições legislativas de 2022 e os candidatos que poderá apoiar. E isso levanta a questão do tal ajuste de contas e das divisões que existem. Divisões essas que podem ser vistas nas relações entre Trump e o seu vice-presidente, Mike Pence, que se recusou a seguir Trump durante as alegações de fraude eleitoral, cumprindo a sua missão de aceitar os votos do colégio eleitoral, algo que Trump queria que ele o não fizesse. Sabe-se que os organizadores da reunião do fim de semana, em que Trump deverá falar, estão a tentar convencer Pence a estar presente, algo que ele se recusou até agora a aceitar. Mas Mark Short, que foi chefe de gabinete de Mike Pence, disse que os problemas que surgiram entre Pence e Trump são águas passadas.
O presidente Trump brought in millions of voters to the Republican Party. His agenda was, I think, incredibly beneficial for our country.
O presidente Trump trouxe milhões de eleitores para o Partido Republicano. A sua agenda foi incrivelmente benéfica para o nosso país e penso que essa agenda é algo que devemos seguir. Precisamos de seguir as políticas que deram um crescimento enorme à nossa economia, as políticas que nos tornaram mais seguros no mundo, e isso são as políticas que permitem aos republicanos ter uma coligação governamental. E devemos nos concentrar-nos nos democratas e como a sua agenda irá destruir tudo isso. É sobre isso que nos devemos concentrar e não em lutas internas do partido. Eram palavras de Mark Short, antigo chefe de gabinete do ex-vice-presidente Mike Pence. Short revelou, aliás, que desde que Trump deixou a Casa Branca já houve contactos entre os dois, incluindo uma conversa telefónica na semana passada. É também verdade que já se nota nas entrevistas que os republicanos a todos os níveis têm estado a dar, nota-se precisamente a missão de vir a público e mencionar questões como a imigração e políticas ambientais para unir os republicanos em oposição aos democratas. Agora, resta saber se no próximo domingo Trump irá cingir-se ao guião do seu discurso ou se irá afastar disso, que aconteceu inúmeras vezes noutras ocasiões. Se Donald Trump vai ou não continuar a ser nos próximos 4 anos uma força dentro do Partido Republicano é algo que só o tempo dirá. De um modo ou outro, uma coisa é certa. Donald Trump está de volta no palco político, mesmo que por curto tempo.
Da política à saúde, preconceitos sobre a vacina da Covid é o tema da rubrica hoje assinada pelo Amancio Miguel e pela Ana Guedes.
Alô amigo, bem-vindo ao espaço de saúde aqui na Voz da América. Cabo Verde poderá começar a vacinar 35% da sua população dentro em breve ao receber vacinas contra a Covid-19 através da iniciativa COVAX, liderada pela Organização Mundial da Saúde e destinada a cerca de 95 países menos desenvolvidos e pobres.
O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stefan Dujarric, confirmou nesta segunda-feira que nas próximas semanas Cabo Verde vai poder comprar e administrar vacinas para cerca de 200 mil pessoas, o que representa 35% da sua população. Na conferência de imprensa diária, Dujarric acrescentou que a equipa da ONU no país está orgulhosa em informar que Cabo Verde foi confirmado como um dos primeiros países africanos a receber o primeiro lote pela COVAX. Além de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste vão beneficiar um total de cerca de 14 milhões de doses da primeira fase da distribuição da vacina da COVAX. Continuando a falar de vacinas, os profissionais de saúde moçambicanos na linha da frente serão em breve vacinados contra a Covid-19, prometeram as autoridades. A vacina proveniente da China será administrada aos que trabalham na prevenção, diagnóstico e assistência médica a pacientes com Covid-19, escreve o Diário Notícias de Maputo, citando a diretora nacional de Junta de Saúde Pública, Benigna Matzinha. Do mesmo lote poderão ser vacinados polícias e militares. Entretanto, as 2,4 milhões de doses de vacinas do mecanismo global COVAX só chegarão a Moçambique em maio. Matzinho disse ao Notícias que o Ministério da Saúde está a avaliar a aprovação e aquisição das vacinas da Sinovac, que é da China, Johnson & Johnson, Oxford e AstraZeneca, que são do Ocidente. Até agora foram registados neste país mais de 55 mil casos positivos de Covid-19, que resultaram em 599 mortes. Voz da América, estamos no espaço reservado à saúde. Muitas pessoas em diferentes partes do mundo levantam dúvidas sobre a segurança das vacinas da Covid-19 e alguns estão relutantes em serem imunizados, incluindo trabalhadores de saúde e militares. Ana Guedes.
Cientistas de todo o mundo correram para encontrar uma vacina contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, que matou mais de 2 milhões de pessoas e deixou mais de 100 milhões de outras infectadas. No entanto, apesar da proteção comprovada de que essas vacinas Covid oferecem, as pessoas ainda têm dúvidas sobre como obtê-las.
Não sei no que acreditar. Ou acredito nas notícias, ou acredito no que quer que esteja por aí, sabes?
Estou um pouco cética porque quero saber como isso vai afetar o meu sistema imunológico.
Não vejo porque tomaria uma vacina contra algo que se calhar nunca terei.
O ceticismo é igualmente real em cidades grandes como Los Angeles e em pequenas cidades da Virgínia.
A parte má é que se der errado e você pegar um vírus, e daí?
Algumas vacinas são feitas de vírus enfraquecidos ou mortos, mas os especialistas dizem que não há necessidade de se preocupar. A doutora Tosin Goetsch, do Hospital de Cleveland Clinic, é formada em doenças infecciosas. Não vai te transmitir o Covid, não é uma vacina viva, não vai pegar uma infecção da Covid. Embora as vacinas sejam novas, a doutora Goetsch diz que a tecnologia usada para fazê-las não o é. Foi inicialmente feito para pacientes com cancro, portanto não é como se tivéssemos encontrado essa tecnologia no ano passado para o Covid. É algo que já existia e quando surgiu a oportunidade foi como um momento, como se pudéssemos usar essa tecnologia para isso. A Organização Mundial de Saúde possui uma página na web que aborda os mitos e as preocupações sobre as vacinas e o próprio vírus, incluindo quem pode obter a Covid-19. A resposta? Todo mundo. Certos alimentos, como o alho, podem proteger contra a Covid, e quanto a suplementos dietéticos ou vitaminas? A Organização Mundial de Saúde diz que não há provas de que possam. E existe a crença de que essas vacinas podem mudar o código genético. Ela vai destruir o teu DNA e passarás a ser parte de um transhumano porque eles estão a colocar monopartículas nela. As vacinas Pfizer e Moderna são vacinas de mRNA ou vacinas de RNA mensageiro. Lembra da proteína do pico no vírus Covid? Essas vacinas ensinam as nossas células a fazer uma proteína, ou mesmo um pedaço de uma proteína, que desencadeia uma resposta imunológica dentro do nosso corpo. A doutora Tosin Goetsch diz que nós justificação para esse receio. Não está a mudar o teu DNA. As pessoas pensam, isso vai mudar-me. E é por isso que eu tiro as fotos. Não entra no teu DNA. Não está a mudar a tua configuração. A Organização Mundial de Saúde pede campanhas de educação pública massivas para abordar as preocupações e receios das pessoas. Dizem os especialistas, as vacinas juntas com outros esforços de prevenção, manter as mãos limpas, usar máscaras e o distanciamento social, irão combater a pandemia.
E assim foi o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América com Amães Miguel e Ana Guedes. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai começar a ser julgado por corrupção no próximo dia 17 de maio, decidiu hoje um tribunal sul-africano. O tribunal rejeitou um pedido para as acusações serem abandonadas e marcou a data do julgamento. O caso envolve um contrato para a compra de 2 mil milhões de dólares de armas da companhia francesa Thales, quando ele era vice-presidente em 1999, e em que ele teria concordado em receber uma mensalidade da companhia e impedir qualquer investigação ao contrato. A Comissão Eleitoral do Nigéria indicou hoje que o candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, está prestes a ser considerado vencedor das eleições presidenciais de domingo. Com 97% dos votos contados, Bazoum comanda com 55,5% dos votos. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, disse que os serviços de investigação do país têm que identificar os responsáveis pelo assassinato do embaixador de Itália no leste do país. Luca Attanasio e duas outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial em que viajavam foi emboscada perto da cidade de Goma, na província de Kivu Norte. A televisão estatal italiana disse que os atacantes queriam raptar o embaixador para exigirem depois o pagamento de um resgate. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém hoje o seu primeiro encontro com um dirigente estrangeiro quando se reunir por videoconferência com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Uma entidade da administração Biden disse que os dois dirigentes vão discutir as relações com a China, mudanças climatéricas e ainda as ameaças do Irão, Coreia do Norte e Rússia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden chamou a China de o competidor mais sério dos Estados Unidos e deixou claro que está pronto para enfrentar os desafios que Pequim representa. Vamos confrontar os abusos económicos da China, contrariar o seu curso de ação agressiva para refutar o ataque de Pequim aos direitos humanos, propriedade intelectual e governança local, disse. O presidente Biden também afirmou que os Estados Unidos estão prontos para se envolverem com a China a partir de uma posição de força. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse numa recente entrevista à televisão CNN que uma posição de força significa alianças fortes. Isso é uma força de vantagem para nós, não denegrir as nossas alianças, disse ele, acrescentando, significa voltar a aparecer no mundo, porque se não o fizermos, a China preenche esse vazio. O secretário de Estado Blinken também enfatizou que engajar-se numa posição de força significa defender os nossos valores, não abdicar deles quando vemos o abuso dos direitos dos uigures em Xinjiang ou da democracia em Hong Kong, reafirmou o secretário Blinken. Significa ter certeza de que estamos posicionados militarmente para deter a agressão e significa investir no nosso próprio povo para que possa competir com eficácia. Numa conversa telefónica entre o secretário de Estado Blinken e o principal diplomata chinês Yang Shishu, Blinken enfatizou que os Estados Unidos continuarão a lutar pelo respeito dos direitos humanos e pelos valores democráticos em Hong Kong, Tibete e Xinjiang. Ele observou que os Estados Unidos trabalharão com os seus aliados e parceiros na defesa dos nossos valores e interesses compartilhados para responsabilizar a República Popular da China pelos seus esforços em ameaçar a estabilidade na região Indo-Pacífica, incluindo através do Estreito de Taiwan. Ele também pressionou a China a se juntar à comunidade internacional na condenação do golpe militar em Myanmar. O presidente deixou muito claro que deseja colocar e colocará os direitos humanos e a democracia de volta no centro da nossa política externa, reiterou o secretário de Estado Antony Blinken à CNN. E assim, seja na China ou em qualquer outro país onde tenhamos preocupações profundas e sérias, este será o tema central e estará à nossa frente e no centro da nossa ação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E desta forma terminamos a emissão de hoje, 23 de fevereiro, da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América em voaportugues.com na internet.